E eu quero falar, claro, da grande notícia de ontem, que foi o relatório, né, a divulgação da delação premiada do Sérgio Machado da Transpetro, que já vinha, deixa eu só baixar um pouquinho mais aqui para ficar um pouquinho fora do teto, que já vinha sendo vazado algumas informações e tal, né, já tinha dado motivos para o Janot pedir a prisão dos caciques do PMDB, mas nada, os detalhes. Aí ontem vazaram os detalhes do Teori Zavascki. Enquanto que liberou a prisão do Sarney, do Jucá e do Renan, e do, não do Eduardo Cunha ainda não, ele não, coitado. Mas enfim, enquanto que o Teori Zavascki, lá, o juiz do Supremo, liberou a prisão, não mandou a prisão para frente dos caciques do PMDB, ele também deixou ir a público a delação do Sérgio Machado. A delação do Sérgio Machado tem algumas coisas muito interessantes, está aqui no nosso site Notícias Agrícolas, porque ele pega, claro, ele pega o Temer, né? Assim, é isso que é o grande foco, mas é muito interessante alguns detalhes dessa delação, porque cheira estranho, né? Tem algumas coisas estranhas, ó, calma, não estou defendendo os políticos, né? Cadeia para todo mundo, mas que coisa, claro. Só que a gente tem que ficar achando que... Porque para mim o buraco é mais em cima, né? Nem é o Cunha, para mim é o PT mesmo, é o Lula, estou ali. Mas enfim, notícias paralelas e tal, e aí você fala, tem alguma coisa estranha nesse negócio aí. Você ouve a delação, aí você percebe que o Machado, que estava gravado, você se lembra? Todas as gravações do Machado, ele tinha microfone no corpo, colocado pelos procuradores. Parecia aquela coisa dos filmes de espionagem. O Machado ia para uma reunião com um político, ia um carro, uma van próxima assim, com radar, que gravava tudo, uma coisa perfeita. E se vocês perceberem, no momento em que o Machado conversa com o Sarney, gravado, ele força a barra para enfiar o Temer na conversa. Então foi uma coisa forçada, o Sarney não gosta de falar aquilo e tal, mas o Machado inclui o Temer, e a gente vai comentar sobre isso. Mas o que mais me chama a atenção, nessa longa delação do Machado, é que o Renan, né, e é muito importante o Renan nessa história, porque ele é o, por enquanto ele é o que preside o impeachment da Dilma. Renan é citado 106 vezes. A palavra propina aparece 85 vezes. José Sarney é citado 52 vezes. Aécio Neves aparece 40 vezes. Michel Temer, 24 vezes. E em todo o relatório do Machado da delação, né, a caguetagem do Machado, Lula somente 3 vezes. E Dilma, nenhuma. Olha, que coisa. Mas enfim, está sobrando para todo mundo. Vamos passar o Brasil a limpo. Vamos que vamos. E aí a gente veio acompanhando as notícias aqui em casa. Vocês sabem que agora eu estou aqui na janela do mercado, aqui no bairro do Mato Dentro, no interior de São Paulo, no comecinho da Mogiana, né? Engenheiro Coelho, Arthur Nogueira, Mogimirim. Beleza, que bacana. E às 2h30, 3 horas da tarde, bum, as manchetes. Temer denunciado, Temer denunciado. Vixe. O que é vixe? Vixe, para mim, é a questão da economia, porque nós estamos indo para uma recuperação. Ou seja, estamos... Ontem nós aprovamos, foi apresentada a proposta, a primeira PEC do governo Temer, do governo de transição, quer dizer, PEC é uma proposta de emenda à Constituição, de se limitar às despesas do governo. Ou seja, aquilo que ele tinha dito, o Temer disse na sua posse, de diminuir o tamanho do Estado, o Henrique Meirelles colocou ontem em pratos limpos. Nós só vamos gastar aquilo que arrecadarmos em termos de nação, mas a inflação, perfeito. Não se pode gastar mais aquilo do que se ganha. É a lei da responsabilidade fiscal, e lá fora todo mundo achou muito bom, e nós estávamos ontem para dar mais um avanço, subir mais um degrau na nossa escalada para sair do buraco deixado pelo governo da afastada, quando surge a delação do Machado, que o Teori liberou. Meus amigos, por favor, eu sou ingênuo, né? Eu sou muito ingênuo, mas a gente tem que ter, tudo tem limite, né? Nada acontece por acaso, se de repente vem, né? Vamos ficar espertos. Muito bem, acompanhamos as notícias aí, aqui em casa e tal, e ao final do dia, como toda casa, toda família, como é que a gente faz, né? Eu fico aqui no meu site, a minha mulher, a Vera, vai assistir as suas novelinhas, a Bianca vai para a casa dela, e depois tem isso depois do jantarzinho frugal, então a Vera na novela, eu aqui no site, né? Esperando os jornais da televisão, até que profissionalmente eu tenho que assistir. E, costumeiramente, a gente assiste os quatro jornais, né? Começa lá no SBT, passa na Bandeirantes, Globo, na Jornal Nacional e termina na Cultura. Acho que todo mundo deve estar fazendo isso, porque são realmente os veículos que estão focados e trazendo notícias políticas de Brasília. Muito que bem. Ontem, estranhamente, a hora que eu fui para assistir o primeiro jornal da Bandeirantes, foi decepcionante. Dona Vera disse, não, hoje eu vou botar um filme aqui. Falei, vixe, divisão na família, não. Tem que assistir os jornais, né? Eu quero ver um filme, tem que assistir os jornais. E eu ganhei. É, pá, eu dei. Tá aqui aquela famosa, tirei a cartinha, né? Ah, o zap, pimba. Eu preciso ver os jornais, porque isso é da minha profissão, eu dependo disso, etc. Ganhei, pá, pum. Ficou emburrada, foi lá, Dona Vera ficou lá no seu zap zap falando lá com a família e tal, e eu fui assistir o jornal. Aí já na um da Bandeirantes, já abandonei, saí xingando, vim aqui pro computador, e a Vera tirou o sarro. Ah, que foi? Não, esses caras não estão indo direto ao ponto. Qual era o ponto que eu queria? Certamente os senhores queriam saber. Porque uma coisa é o Temer, o Renan, falar que não é verdade, como o Lula e tal, né? Ninguém, nada é verdade, nem o Aécio, nem o Zé Serra, ninguém, a Jandira, ninguém confessa a culpa, só faltava, né, o ingênuo, João Batista ingênuo, só faltava, muito que bem. Mas tinha um detalhezinho muito legal que eu estava atrás disso, é que vazou pela primeira vez a palavra JBS, nada a ver, com o dinheiro lá do BNDES, aquelas questões que devem, que quando for aberto o pacote do BNDES, certamente teremos novas emoções, mas era um dinheiro citado pelo Machado, que a JBS deu para o PMDB, 40 milhões de reais, e esse dinheiro ficou na mão do Lobão, o senador Lobão, que é do Sarney, e o restante ficou sem ver o dinheiro. Como assim? Opa! Né? A propina tem que ser dividida, o butim tem que ser dividido entre todos. Deu um maior buchicho, isso já foi noticiado. E, de repente, a cúpula do PMDB, dos senadores, começaram a bater cabeça, chama o chefe maior, Michel Temer, para gerenciar esse dinheiro. As notícias de ontem. Então, o dinheiro da JBS, 40 bilhões, briga na mão do Temer, que teria dividido essa grana lá na República do Aeroporto. Ele vai lá na base da Aeronáutica, quando ele tem que conversar com os políticos, é o que consta. Lembra aquela história da República do Galeão? Né? Tempo lá do Lacerda? Então, agora é a República da Aeronáutica de Brasília. E eu estava absolutamente interessado nessa notícia, mas quero ver como é que eles vão dar isso e tal, e nada, me irritei e tal, e voltei aqui para o computador, e a Dona Vera tirou um sarro, falou assim, e aí, o que, que você vai responder para a Dona Bina? Dona Bina é nossa amiga que trabalha conosco aqui, né? Que veio de Pernambuco há muito tempo, está conosco há muito, muito tempo, avó já da casa, enfim. E Dona Bina, na hora do almoço, perguntou-nos. Aqui em casa a gente ouve rádio também, tá, nós estamos ligados na informação. Quando começou a aparecer aquele milhões e milhões e milhões, Dona Bina perguntou, uma pergunta difícil de responder, mas por que os políticos fazem isso? Eles estão atrás de quê? O que motiva esses senhores políticos, por que eles ficam brigando tanto? Por que a Dilma não larga o osso? Por que o Lula fez isso? Por quê? Vocês sabem responder? Eu dei uma enrolada, aí a Dona Vera falou, não é que eles amam muito o povo brasileiro. E aí ficou aquele amor assim. Dona Bina não percebeu se era brincadeira ou não do Dona Vera. Os políticos amam muito o povo brasileiro. E aí ficou essa pergunta, chegou ao final do jornal. Dona Vera perguntou, conseguiu a resposta? Não, não consegui, só fiquei preocupado quando Dona Bina mudou de assunto, muito delicada que ela é. Começou a falar que finalmente estavam sendo entregues umas casas construídas aqui da minha casa, minha dívida, aqui em Artur Nogueira, o prefeito, claro, entregando uma por uma, tal, fazendo política, candidata à reeleição. Percebe que o sistema político não muda? E aí terminou, porque é o João Batista, é do Notícias Agrícolas, seu João, por que o preço do feijão está nessas alturas? Ela precisava de R$20 para comprar 2 quilos de feijão, porque eles comem feijão, gostam, né? É a base da alimentação da família. E eu, meus amigos, tão sabichão que eu sou, fiquei devendo 3 respostas para a Dona Bina. Espero que os senhores me ajudem aqui no Fala Produtor, dando uma explicação para a Dona Bina. A história do feijão, eu fui tentar explicar para ela que a Cátia Abreu deixou o Ministério, a Conab, sem dinheiro, não comprou feijão, ficou sem estoque, os estoques explodiram junto com a seca e tal. Aí fica uma explicação meio sem sentido. Mas como é que deixa a Cátia Abreu, deixa a Conab sem estoques? Aí está ouvindo ali o Henrique Meirelles no rádio falando que vai limitar o teto das despesas do governo. Aí a Dona Bina falou, você sabia que corre entre as pessoas, ou seja, lá do povão, que o Lula não vai ser pego? Falei, opa, como assim? Mas não tem uma acusação contra ele? Falei, nossa, pois é, né? Essa tal de corrupção, ninguém dá nota fiscal, não tem prova. Aí estamos esperando hoje o juiz Moro, Sérgio Moro, estou aqui acompanhando as notícias, por enquanto nada, mandar uma ordem de prisão para o Lula, porque tem o batom na cueca, que é o tal do sítio de Atibaia e o duplex lá de São Bernardo. Porque no resto, todo mundo está negando porque não tem recibo. Quero ver como é que o juiz Moro vai fazer essa prova lá no Supremo. Porque ele já condenou um monte, mas no Supremo nenhum, por enquanto. Hoje a notícia é que o Lula está desesperado para tirar o processo das mãos do Moro, porque o Teori mandou para o Moro, para que volte para o Supremo. Mas Lula não tem foro privilegiado. Enfim, amigos do Notícias Agrícolas, passando tudo a limpo, a grande notícia é que quando surgiram as informações contra o Temer, contra os políticos, a bolsa deu uma explosão. Blum, o dólar subiu, a bolsa desabou. Meia hora depois, uma hora depois, o mercado se acalmou, virou-se para a questão dos juros norte-americanos, porque isso sim poderia tirar os dólares que estão dentro do Brasil. Aí veio a informação que o Fed, o Federal Reserve, o Banco Central Norte-Americano, vai manter as taxas de juros em 0,5%, o mercado foi se acalmando, Temer negou, ou seja, dizem que o Congresso brasileiro é um reflexo de nós, de todos nós, você, eu, que estamos aqui conversando, ou seja, aquela nojeira faz parte da nossa sociedade. Então o problema realmente não é ético, claro que é ético, mas o que vale mesmo é a economia. Tem feijãozinho na sua mesa? Então, vamos em frente. Não desistam e viva o Brasil!